E o SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Maringá e Região, promove no dia 29, agora quinta-feira, o Fórum sobre Educação Inclusiva. E para falar sobre este assunto, estamos na linha com o presidente do SINEP, o professor José Carlos Barbieri. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Professor, o que estará em discussão neste fórum?
Então, nós tivemos uma lei que foi promulgada em 2015, que ela entrou em vigor agora em 2 de janeiro de 2016, que é a lei que ficou conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo várias pessoas que são especialistas para que elas venham para Maringá para falar sobre quais são os tipos de inclusão, para falar sobre o paradigma educacional e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para falar sobre o foco nas competências, também qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos ter controles pedagógicos, como as APAES estão trabalhando frente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, o acesso e a permanência de pessoas com deficiência e também a escolarização. Vamos falar sobre a inclusão educacional de pessoas nos mais diversos níveis, ou seja, vamos trazer aqui para Maringá pessoas de diversos setores, diversos ramos, para que venham nos auxiliar a entender um pouco mais sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Embora as escolas já estão fazendo a inclusão há muito tempo. Elas não começam a inclusão agora. A inclusão já iniciou há muito tempo. Para você ter uma ideia, em 98, nós já tínhamos cerca de 200 mil pessoas matriculadas na educação. E agora, em 2014, que é o último dados que nós temos, este número subiu de 200 mil para 900 mil pessoas matriculadas.
Essas pessoas têm que idade, estão em que fase da vida?
Luciana, hoje nós temos alunos que vão desde o maternal, que nós chamamos de creche, passa pela educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino superior e, é claro, também até nos cursos de pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado.
Então, quer dizer que são 900 mil pessoas com algum tipo de deficiência que estão incluídas no ensino regular, né? no sistema educacional?
Nós temos diversos tipos de deficiência e diversos tipos de distúrbios. E o que a gente tem? Nas escolas, algumas escolas que atendem alguma deficiência, outras escolas que atendem outras deficiências. Só aqui em Maringá, não vou saber o nome das escolas agora, mas nós temos 5 escolas que atendem pessoas nas mais diferentes deficiências.
Uhum. Por exemplo, não sei se é algo que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, imagino que sim, que os estudantes eles têm direito, por exemplo, a um tradutor em línguas de sinais, em Libras?
Isso, tem. Já é, na realidade, não veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já é uma exigência um pouco mais antiga, mas que as nossas instituições de ensino, principalmente as ensinos superiores, já atendem essas pessoas que vêm para as nossas instituições de ensino.
Certo. Bom, e esse número que o senhor deu, então, é no Brasil, né? 900
mil
estudantes no Brasil. Agora, qual que é o maior desafio para as escolas na inclusão?
O maior desafio é nós termos que tratar a barreira que é a barreira atitudinal, onde você tem, de repente, por falta de esclarecimento, por ignorância, algumas pessoas têm a dificuldade de entender e de aceitar o diferente. E isso não acontece só na escola, isso acontece também nos ambientes de trabalho, nos eventos sociais, onde as pessoas têm essa dificuldade de aceitar e de reconhecer o outro pelas diferenças que nós temos.
Uhum. E a instituição de ensino trata desta dificuldade de que forma? Com campanhas?
sim, nós temos que ter campanha, nós temos que ter sensibilização dos nossos alunos, sensibilização do nosso corpo docente, também a sensibilização dos nossos gestores. Eles também têm que entender, né, do que, o que é uma deficiência, o que é um distúrbio, e até dizer, né, olha, nós podemos e conseguimos atender, dar continuidade, nós não conseguimos atender, a gente te orienta até procurar uma outra escola para que teu filho possa ser melhor atendido do que na nossa instituição.
Agora, as instituições de ensino, elas têm que investir também em acessibilidade, recursos humanos, né, qualificados para esse público?
Sim, nós temos que investir na acessibilidade, então termos elevadores, termos rampas, temos banheiros adaptados, balcões na secretaria, na tesouraria adaptados, e o mais complexo é, talvez não tão elevado em termos de custos, que é trabalharmos com o nosso corpo docente e com os nossos técnicos administrativos, para que estejam preparados para atender esse público também.
Uhum. Mas é um trabalho que já vem sendo feito, como o senhor disse, há bastante tempo.
Ah, sim, com bastante tempo.
Uhum. E já tá, então,
esse estatuto vem é para regulamentar muitas das coisas que ainda estavam em aberto, embora, como eu já disse, as escolas já estavam atendendo. Uhum. Agora, essa discussão com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela está envolvendo, nós temos um grupo de estudos no Cinep, aqui na cidade de Maringá, que tem a cada 2 ou 3 semanas um debate sobre temas que são relevantes para os gestores educacionais. E são hoje 45 pessoas que participam. Essas pessoas, elas funcionam como multiplicadoras, porque elas levam para as suas escolas as discussões que nós estamos tendo no grupo de estudos.
Uhum. E aí esse fórum, ele ajuda então a discutir, a debater, trazer novas informações, reciclar, preparar esses profissionais também, né?
Exatamente. Nós vamos ter vários temas sendo debatidos, sendo discutidos, para que as pessoas possam ter a certeza de que elas estão no caminho certo, que elas estão fazendo o que deve ser feito dentro da escola. Porque a escola sempre esteve preparada para atender os diferentes. Uhum. Porque nós temos, desde diferentes em termos de origem racial, como também de origem religiosa, nós temos de origem até time que se torce, em relação a diferenças políticas, e nós sempre tivemos na escola um ambiente de conciliar, trazer todas essas pessoas para podermos conhecê-las e, a partir daí, termos um melhor entendimento, a melhor compreensão e a tolerância e aceitar. O que nós estamos discutindo também agora é exatamente a inclusão das pessoas que apresentam deficiências, que pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser intelectual, e nós temos que saber dos nossos direitos e dos nossos deveres quanto gestores ao atender esse público que, como eu disse para você, de 200.098 no Brasil, hoje nós temos 97 mil, ou seja, um crescimento aí considerável. Uhum. Né, de pessoas com deficiência vindo até as escolas.
O senhor poderia fazer um resumo breve para a gente sobre esses direitos e deveres?
Olha, hoje as pessoas, elas têm direito de ir e vir, como elas também têm direito a estudar, a trabalhar. E as escolas, a gente sempre fala que elas têm processos que são processos transformacionais. Porque a educação, ela é transformação, só que ela é um processo. Você vai construindo durante toda a vida escolar do aluno. Então, o aluno tem direito de ter acesso à escola. E a escola, ela tem o direito e o dever, muitas vezes, em receber esse aluno e de dar para ele melhores condições de ensino. Então, o que nós estamos discutindo é exatamente isto. Olha, para nós atendermos o público que está chegando cada vez mais, o que, que nós precisamos? Nós precisamos ter noções jurídicas, noções administrativas, além das noções que são noções pedagógicas. Uhum. Então, por exemplo, nós temos lá o autismo. Então, uhum. o que é o autismo? Qual o entendimento que a escola tem que ter do autista? Então, nós estamos trazendo, por exemplo, a Deise, que é a Aparecida Curta da Costa, que é uma psicóloga especialista que vem nos orientar para que nós possamos reconhecer o autismo na sala de aula e podermos, em parceria com a família, ajudar esse aluno a ter uma evolução no processo educacional.
Uma escola pode se recusar a matricular um aluno alegando que não tem condições de oferecer o melhor para aquela deficiência?
Luciana, aqui o que vale é ter o bom senso. Nós temos inúmeras deficiências, inúmeros distúrbios e nenhum educador consegue atender a todas as necessidades e todas as deficiências ao mesmo tempo. Então, o que a gente está observando é, nós não podemos recusar, mas nós podemos ter um bate-papo muito franco com a família, dizer, olha, nós não temos essa especialidade, mas nós podemos indicar vocês para a escola X ou Y, que estão melhor preparadas do que nós. Então, vir assim, simplesmente, não vou aceitar e não ter um papo franco com a família, a gente pode ter problemas, inclusive, jurídico e criminal.
Uhum. Professor, aproveitando a sua entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente uma análise aí sobre a MP do ensino médico, no ensino médio.
Olha, hoje, até dei uma entrevista no outro veículo hoje pela manhã, e a gente observa o seguinte, se nós pegarmos o Brasil está com uma média de evasão no ensino fundamental, que vai do primeiro ao nono ano, 28,3%. No ensino médio, este número vai para 45,7%. Dos alunos que se matriculam, somente 54 concluem o ensino médio. Agora, por que só 54 concluem o ensino médio? Porque o ensino médio ele se tornou uma fase final da educação básica muito inchada, com muitos conteúdos, com várias políticas que são políticas de cidadania sendo passadas para a escola. Então, foi passada para a escola ajudar a resolver o problema de cidadania fiscal, do trânsito, entre outros problemas. E a escola acabou se perdendo também um pouco e se tornando o ensino médio uma preparação para o vestibular. Só que nós sabemos, eu, por exemplo, me formei em farmácia, sou farmacêutico, sou biólogo e hoje faço a gestão de uma escola. Será que quando eu tiver, eu tinha lá 17 anos, eu teria feito farmácia? Uhum. Acredito que não. Então, hoje o ensino médio, ele está muito massificante, ele está sem foco e nós temos que discutir o nosso ensino médio. Uhum. Pode ser que, para alguns, a medida provisória não foi a melhor saída. Mas foi uma forma de nós começarmos a discutir o ensino médio. Hoje, a gente percebe que ele está muito inchado, os alunos têm que ver vários conteúdos. Vamos imaginar, você é jornalista, né, e você, durante o seu ensino médio, teve que ver física, química, matemática. Com certeza você não tinha facilidade com esses conteúdos e até achava que esses conteúdos eram muito chatos. E você tinha, como eu fiz e como os alunos fazem, aonde eu vou aplicar isso? Por que, que eu estou vendo isso se eu vou ser jornalista? Então, a proposta do governo, e ainda requer sugestões, análise, não está nada fechado, é que o ensino médio passe de 800 horas, que é o atual, para 1.400 horas. O ensino médio ele vai ter 50% da sua carga horária, todas as disciplinas, que são as 13 que nós temos hoje. E na segunda metade, o aluno ele vai optar se ele vai, como já é o Enem, se ele vai para lá, matemáticas, ou ciências humanas, ciências da natureza, ou ainda línguas. Então ele vai poder optar. Com isso, o aluno ele vai ver menos conteúdo, porém de uma forma mais aprofundada.
Uhum.
Então ele vai se tornar um ensino médio menos maçante, menos conteudista, e dando a possibilidade para que o aluno possa ver mais aprofundado o conteúdo. Porque se nós compararmos o que a gente tem hoje no Brasil, essa evasão no ensino médio de 45,7%, só 54% concluindo, se nós compararmos com a Coreia, 97% termina o ensino médio. Com o Japão, 93% termina o ensino médio. Por que que no Brasil o número é tão baixo?
Uhum.
Então é uma coisa que nós temos que pensar. Então, neste momento, é de dar sugestões, é de fazer análise dentro das escolas, dentro das faculdades. Eu acredito que não podemos ser corporativistas nesse momento.
Uhum.
Nós temos que pensar não no ensino médio para um governo, mas ensino médio como um projeto de nação.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa
muito
tarde.
Agradeço. Estamos às ordens.
Conversamos com o professor José Carlos Barbieri, ele é presidente do SINEP, Sindicato das Escolas Particulares de Maringá e região do Noroeste do Paraná, né? Falando sobre o Fórum sobre Educação Inclusiva, fórum que começa quinta-feira, que será realizado na quinta-feira, dia 29, vai tratar de vários assuntos relacionados ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusão da pessoa com deficiência no sistema escolar.